Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Dia 29 de fevereiro já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Marcos, boa tarde para você, para os nossos ouvintes. Chegamos ao final do mês de fevereiro, hein? Passou rápido, não passou?
É verdade, sim. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia para ficar bem informado, bem informada e também ter o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem aí. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exato, já já Coutinho com muitas informações mesmo, viu? Tá que tá lá, o roteiro de Coutinho tá que tá, viu? Com muitas notícias. Bem, são 12 horas e 5 minutos, o seu nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes pelo jornal Correio da Bahia, que informa: dengue, 80% dos focos do mosquito estão dentro de casa. Olha só o alerta aí, o alerta da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Então, hoje ainda vamos falar dos números, porque, infelizmente, a Bahia registrando mais morte aí por conta da dengue, viu, gente? Muito alerta.
Jornal O Dia de Teresina, Piauí tem a segunda melhor renda per capita do Nordeste.
Jornal Meio Norte Teresina, tributação global, discussão sobre taxar super ricos chega ao G20.
Folha de Pernambuco, Recife será a capital do vôlei de praia.
Jornal Estado, Fortaleza, cearenses têm a quinta menor renda do Nordeste.
Diário do Nordeste de Fortaleza, três maiores açudes do Ceará ganham volume.
Gazeta de Alagoas, Maceió, STF derruba regra do Congresso sobre sobras eleitorais, mas sem afetar deputados já eleitos. Deu uma discussão entre Alexandre de Moraes e o Barroso, porque Alexandre de Moraes... E falou umas coisas lá nada a ver, né? Querendo alegar que os deputados não foram eleitos, né? Negócio complicado. E Barroso rebateu, lembrando da regra que sempre existiu aí nas eleições.
Tribuna do Norte de Natal, Copa do Nordeste. América empata com 13 em 2-2 na Arena das Dunas.
Jornal Imparcial, São Luís. Cientista do Maranhão revela substância alternativa no combate ao mosquito da dengue, Marcos.
Tomara que vingue, né? Que seja eficaz realmente.
Exato.
Correio de Sergipe de Aracaju, IBGE. Sergipe lidera no Nordeste dados da infraestrutura domiciliar.
É isso aí. Correio Brasiliense, Distrito Federal. Servidor e governo longe de acordo sobre reajuste.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, epidemia. Ibanez volta a pedir ajuda contra a dengue.
O governador lá do Distrito Federal está bem preocupado com essa situação da dengue, que lá os dados estão bem alarmantes, viu, Marcos? Vamos de Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Após negociações, Estado ampliará verba e hospitais de Canoas e Capital, lá no Rio Grande do Sul.
Correio do Povo de Porto Alegre, TSE define normas para a utilização da inteligência artificial nas eleições.
Estado de Minas, Belo Horizonte, ministro prevê edital para a BR-381 em 60 dias. É uma BR que corta Minas Gerais.
Folha de São Paulo, governo desiste de incluir motoristas de aplicativo na CLT.
Jornal Estado de São Paulo, mercado, bolsa cai após falas de Lula e Prates sobre Vale e Petrobras. Eita, parece que quer afundar mesmo o país esse presidente.
Diário de São Paulo, bilionários precisam pagar mais impostos, diz Haddad em reunião do G20.
É isso que eles mais preocupam nesse governo aí, aumentar os impostos. Valor Econômico São Paulo, após 8 anos, fatia de bancos públicos no crédito volta a aumentar.
E Jornal Popular de Goiânia, TCE, o Tribunal de Contas do Estado, volta atrás após embate e autoriza OS6 em hospitais.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. E a partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui você fica bem informado no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia. Também participa, já vai enviando a sua mensagem aí, escrita ou de áudio, de mais ou menos 40 segundos para o WhatsApp 988291029. Nós colocaremos no ar daqui a pouquinho, tá? Porque a sua participação é importante, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. São 12 horas e 12 minutinhos. Vamos de informação. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau entrega certificados para 2 turmas do programa de residência da unidade. Amigos, familiares e colegas dos médicos que concluíram o programa de residência médica do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus prestigiaram a entrega dos certificados em especialidades médicas ofertadas pela unidade hospitalar durante cerimônia de diplomação ocorrida na última sexta-feira, dia 23. Na ocasião, foram contemplados com as certificações Maurício Novaes Bastos e Natália Pereira de Oliveira. E no programa de clínica médica, ainda, o Túlio César Castro Machado e Priscila Cordeiro Luparelli. E no programa, no caso aí, de cirurgia geral. E pelo segundo ano consecutivo, o hospital forma médicos em clínica médica e pela primeira vez em cirurgia geral. Essas especialidades têm duração de 2 e 3 anos, respectivamente. Além desses 2 programas, a Comissão de Residência Médica Coreme do Costa do Cacau oferece mais 2 opções via edital concurso SUS Bahia, que são Cardiologia e Medicina Intensiva. A médica pneumologista Rosângela Melo, que é coordenadora da Coreme do Costa do Cacau, destacou a consolidação do programa da residência médica na unidade hospitalar. Ela disse: "Com a formação dessas 2 turmas, nós estamos nos firmando ainda mais como uma instituição de saúde comprometida com a qualidade dos serviços ofertados e a disponibilidade de profissionais qualificados. Reconheço a dedicação dos colegas médicos, preceptores ao programa de residência médica. Aos colegas médicos, antes residentes, agora especialistas, 2 em uma clínica médica e 2 em cirurgia geral, desejo sucesso e agradeço ao trabalho desenvolvido durante a residência aqui no hospital." E já o médico intensivista Egídio Feitosa, que é diretor técnico do Costa do Cacau, disse que a certificação dos novos especialistas é mais um momento especial para todos. Ele comentou: "Para mim, mais uma vez, é uma honra e uma alegria participar de mais uma cerimônia de conclusão de residência médica do Costa do Cacau. Quero agradecer a todos os envolvidos, médicos, preceptores e residentes, pelo sucesso do nosso programa de residência médica. Desejo ainda sucesso para a nova caminhada dos colegas que saíram desta noite aqui com seus certificados e agora são especialistas. Tenho ciência que eles vão contribuir muito para a área da saúde." Muito importante, né? A região ter novos especialistas. E realmente o Costa do Cacau vem se consolidando aí cada vez mais na residência médica, né? Formando grandes profissionais. Isso é muito importante. Espero que eles fiquem aqui pela região, né? Lá na cerimônia, né, de entrega desses certificados dos residentes formados, médicos, coordenadores do programa de residência médica, como Emanuel Corrado Souza, da Cirurgia Geral, Milena Vasconcelos, cardiologista, representando também a ocasião, Dr. Eric Etinge Júnior, da Medicina Intensivista, médicos intensivistas como Dr. Egídio, diretor técnico do Costa, a médica pneumologista Rosângela Carvalho, coordenadora do COREM do Costa, né? Todos esses médicos, todos esses doutores estavam lá presentes, participando, né? E aí o Costa do Cacau, lembrando que é uma unidade hospitalar de média e alta complexidade aqui em Ilhéus e faz parte da rede da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, e é conveniada 100% ao SUS e tem a gestão do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Administração Hospitalar, o IBDAH, né? Enfim, é um grande hospital aí de suma importância que vira e mexe, né, Marcos? Acaba atendendo até pacientes que têm que ser atendidos na atenção básica. Acabam indo para lá, né? Porque não consegue o bom atendimento na atenção básica em Ilhéus. Acaba indo para lá e todos esses pacientes são atendidos, são absorvidos pelo hospital. E isso faz até o hospital, às vezes, estar com superlotação, um número alto de pacientes e aquela loucura, aquela correria. Mas, pelo menos, o hospital faz a parte dele, né? Toda a direção do hospital, seja médicos, enfermeiros, técnicos, todos, cada um fazendo a sua parte aí para atender bem a população. São 12 horas e 15 minutos. Vamos mudar de assunto. Bem, ontem aqui em Ilhéus, né, teve um incidentezinho com uma caçamba que se desprendeu de guincho e atingiu uma cabana de praia. Não foi isso, Marcos?
Uma caçamba se desprendeu de um guincho e atingiu a cabana de praia, a Praia dos Milionários, né, lá na Praia dos Milionários, em Ilhéus. O momento foi flagrado por uma câmera de segurança. O caso aconteceu na tarde de ontem, quarta-feira, dia 28, e segundo o dono da cabana, dois garçons estavam no estabelecimento, mas ninguém ficou ferido. Ainda de acordo com o dono da cabana, o veículo pertence a uma empresa e apresentou um problema. Ele se desprendeu do guincho quando estava sendo removido do local. A empresa responsável pelo equipamento se responsabilizou em arcar com os prejuízos, que não teve o valor revelado aí.
O nome dessa empresa aí, que tem essas caçambas, não foi revelado, lembrando disso. Graças a Deus ninguém ficou ferido, né? Não teve, ninguém se machucou, graças a Deus. Mas o prejuízozinho foi bem um valorzinho, né? Considerável, porque eu vi lá como ficou. E eu gostaria de também fazer uma pergunta ao município de Ilhéus. O que tanto caçambas fazem ali naquele local e descem tanto para a praia, né? E saindo com areia de praia, reto escavadeira, tirando areia de praia ali naquele local, entre a cabana Guarani e a construção de uma academia que tem ali. Eu já observei que não é para a construção da academia, isso está claro. Estou dizendo isso porque eu vejo. Eu passo ali todos os dias, dia e noite. E também recebi vídeos, viu, Marcos, de moradores. Dali de frente, recebi vídeos, né? E eu conheço as pessoas que filmaram, então são pessoas sérias, né? Então, está claro o local onde é. O que tanto aquelas caçambas fazem ali, sai com a areia, reto escavadeira, a gente quer entender, né, da prefeitura. E aí, né, tanta caçamba passando por ali, ficando por ali, que acaba quebrando por ali mesmo. Aí o guincho tem que buscar, né, e acabou ocorrendo esse incidente. É só uma pergunta, a gente quer entender, né? É bom explicar, né? Porque ali não é uma área de marinha, né, Marco? A área da União. A gente quer entender o porquê tantas caçambas por ali, carregando areia de praia, retroescavadeira tirando areia de praia. A gente quer entender. Quer entender.
Com a palavra Secretaria de Obras ou de Serviços Urbanos aí.
E de meio ambiente também.
Né?
E de meio ambiente também. Essa é a pergunta que muitos moradores dali têm se feito e têm falado isso comigo, porque eu passo em frente todos os dias, né? E também está me chamando a atenção. E eu recebi vídeos. Essa semana, entre 8 e 9 da noite, tinha retroescavadeira lá, separando areia, tinham caçambas. A gente quer entender. Estamos perguntando. Perguntar não ofende, né? Queremos apenas respostas. São 12 horas e 19 minutos. Mudando de assunto. Olha, quarteto tem mandado de prisão cumprido aqui na Bahia por suspeita de agredir adolescente de 17 anos. até a morte, viu? E ainda ocultar o corpo. A Polícia Civil de Porto Seguro, que fica no extremo sul da Bahia, cumpriu 4 mandados de prisão contra suspeitos de agredir um adolescente de 17 anos até a morte e ocultar o corpo da vítima. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu em outubro do ano passado e o corpo da vítima, que não teve identidade revelada, ainda não foi localizado. Existe a suspeita de que tenha sido ocultado em uma área remota do distrito de Coroa Vermelha, né, que faz parte do município de Santa Cruz, Cabrália. De acordo com a polícia, uma mulher que participou do crime teve a prisão cumprida ontem, lá no município de Mascote, hein, aqui no sul da Bahia. E no dia anterior, na terça-feira, dia 27, em Porto Seguro, policiais prenderam um homem em casa durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Outros 2 suspeitos estavam à disposição da justiça. Eles tiveram as ordens judiciais cumpridas no sistema prisional em dezembro do ano passado. A Polícia Civil informou que um inquérito instaurado na unidade policial apontou inicialmente que o grupo criminoso foi responsável pelo desaparecimento da vítima, concluindo depois que o adolescente foi morto e teve o corpo ocultado pelos suspeitos. E aí o delegado Eridelson de Souza Bastos, titular aí da Delegacia de Porto Seguro, disse o seguinte: até o momento, sabe-se que a vítima foi assassinada por meio de agressões físicas, o corpo ainda não foi localizado e suspeita-se que tenha sido ocultado em uma área remota de Coroa Vermelha. A possibilidade de outras pessoas terem participado do crime é investigada pela polícia, assim como a motivação do assassinato. Quanta violência, minha gente. Olha, são 12 horas e 21 minutos. Nós vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto. Vai chegar aí agora com muitas informações do setor policial para nós. Muitas mesmo. Fiquem atentos aí, ouçam atentamente. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Oi, Kátia, muito boa tarde para você também, uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, ótima quinta-feira, boa tarde e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, para você também, excelente trabalho, um ótimo dia, abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar então a nossa ronda a bordo de sua viatura virtual, fazendo um passeio em toda a região do Cacau, município de Itabuna. O cara em Itabuna entrou em um verdadeiro cachimbrema. Saiba tudo agora. Fato, noite de quarta-feira. Um homem, identificado apenas pelo prenome de O Mateus, foi linchado por populares e ficou bastante ferido. O caso aconteceu no bairro São Caetano. A situação ocorreu nas imediações do estabelecimento comercial Deco Doces. De acordo com informações de testemunhas, Mateus estava a bordo de um Fiat Uno. Mateus estaria anunciando a venda de um suposto aparelho de TV que nem estava no seu carro. Repentinamente, de uma hora para outra, um grupo de homens se aproximou de Mateus e iniciou a pancadaria, agredindo a vítima com socos, pontapés e muitas pauladas. Bastante machucado, Mateus teria fingido desmaio, que estaria desmaiado, ficando imóvel, para que os populares parassem de o agredir. Aos policiais, populares relataram que Mateus estava, momentos antes do ocorrido, comendo água, consumindo bebida alcoólica em um bar localizado no bairro Nossa Senhora da Conceição, onde teria bebido cerca de 15 gelosas, 15 cervejas e belinha. Deu cano, saiu sem pagar a conta e posteriormente ele foi parar no Hospital de Base de Itabuna. Município de Ilhéus, uma ocorrência que chamou bastante atenção aqui, hein? Saiba tudo agora, a bordo de sua viatura virtual da Gabi. O fato aconteceu na tarde da última terça-feira. Foi realizada uma operação conjunta do Tático Ostensivo Rodoviário TOR, da Companhia Independente de Polícia Rodoviária Estadual de Itabuna, em apoio com a Polícia Rodoviária Federal aqui em Ilhéus, hein? A operação visa identificar veículos com restrições de furto e roubo nos pátios da cidade. Como é que é isso? Foi feita a consulta nos pátios de guinchos, pátio de guincho aqui da cidade de Ilhéus. E após realizar a identificação veicular, foram localizados 3 veículos com restrição de furto ou roubo. Em seguida, foi realizado o registro na sede da 7ª Corpim para a adoção das medidas cabíveis. Foram apreendidos em um veículo modelo Volkswagen Virtus, um veículo modelo Renault Logan e um veículo Ford EcoSport. Portanto, aí, os guinchos de Léo estando na mira também da polícia. E atenção, hein? Extremo sul do estado, acidente com vítima fatal. Um idoso, ele morreu atropelado na manhã de ontem, quarta-feira, na BR-101, no município de Onápolis. Ele foi identificado como Marcionílio de Jesus, de 83 anos de idade. Marcionílio seguia de bicicleta pelo trecho da Roça do Povo, lá perto de Onápolis, quando foi atingido pelo veículo. A equipe de socorristas que esteve no local já encontrou o idoso sem vida. Muito abatido, o motorista, que é técnico em manutenção, Gilead Vieira, de 31 anos, afirmou que o ciclista seguia à frente do seu carro e, de repente, resolveu mudar de direção. O condutor não teve condições de executar a frenagem do veículo em tempo hábil para evitar a colisão. O condutor é funcionário de uma empresa de autopeças e estava indo prestar serviço a um cliente. Ainda no município de Onápolis, extremo sul baiano, o corpo de um jovem foi encontrado à beira de uma estrada na zona rural. Elisac Rodrigues Santos, 20 anos, apresentava cerca de 17 tiros de pistola calibre 9mm. A investigação está a cargo da Polícia Civil, que busca desvendar circunstâncias do homicídio e identificar os autores. As características do crime, como a quantidade de disparos e a região onde o corpo foi encontrado, reforçam a hipótese de execução. Elisac teria saído de casa no dia anterior por volta das 2 horas da tarde. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Eunápolis. Travessão aqui perto, olha que problema. Um policial militar ficou ferido na cabeça, pode ter sido atingido por uma garrafada. Este fato aconteceu na noite de ontem, em Travessão, que é distrito de Camamu. Nas imagens que circulam em vídeos, é possível observar que uma mulher dentro de um bar questiona o policial por ele estar consumindo bebida alcoólica. O militar não gostou nada e, é com arma em punho, se aproximou da mulher e deu um tapaço na cara da mesma. A mulher revidou imediatamente, arremessando uma garrafa de cerveja que acabou ferindo a cabeça do policial. Na sequência, o policial militar pega o copo de bebida que estava na mesa, sai do estabelecimento comercial, que é um bar, dá tiro para cima e aparentemente chama um colega de serviço. Já a mulher, que atingiu o PM porque ela foi, né, dizer que ele estava bebendo em serviço, fardado com a viatura, foi conduzida. E o clima é de muita tensão no distrito de Travessão. Vamos continuar apurando este caso. Sua viatura virtual da Gabi está fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, você continua aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada pelas informações, tá? Bem, são 12 horas e 28 minutos, nós vamos a partir de agora liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 29 minutos. Liberar a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Pode enviar mensagem escrita ou mensagem de áudio, mais ou menos 40 segundos. Quero agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes. Mandar um abraço para meu amigo aqui, o Wilker Souza, ligado no Jornal do Meio Dia. Obrigada, meu amigo. Um abraço para você. Um abraço para Rosana e Dona Aida, lá em Maria Japa, acompanhando a gente. Deixa eu mandar uns parabéns para ela, Marcos. Letícia, irmã da nossa amiga Luana, filha do seu Antônio, lá do restaurante Mamilo, na Brasa, no Banco da Vitória. Fez aniversário ontem, mas hoje ainda tá valendo os parabéns, não tá, Letícia? Parabéns pra você, saúde, felicidades, tá? Aproveitar e mandar um abração pra Luana, pra seu Antônio, pra Lucy, toda essa família maravilhosa do restaurante Mamilo na Brasa, no Banco da Vitória, que nós gostamos muito, né,
verdade,
Marcos?
Verdade, parabéns, Letícia. Beijo pra vocês, felicidades aí, muito sucesso, viu?
O Letícia, a Rosana também tá mandando parabéns pra você, tá, Letícia? Você é muito querida. Bem, pontualmente 12h30, então nós vamos logo a um rápido intervalo comercial, já navegamos ali pelo WhatsApp da Gabi para divulgarmos mensagens de ouvintes. Então você aproveita para enviar a sua mensagem, porque ainda dá tempo. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
12h38, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Supermoda e Omara Calçados, Unex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, antes de liberar aqui a participação do ouvinte, que a gente vai divulgar, já está liberada a participação do ouvinte, né? Vamos divulgar mais mensagem. Marcos está navegando pelo WhatsApp, mas antes deixa eu mandar um alô para ele aqui, um abraço especial para seu Dico, né? Ali do Banco da Vitória, seu José Nascimento, mais conhecido como Dico. Um abraço para o senhor, obrigada pelo carinho de sempre, pela audiência, tá? Um abraço, eu digo, para o senhor, para toda a família. Um abraço para o povo do Banco da Vitória, esse bairro especial onde a Gabriela FM esteve por muitos anos como sede. Lá agora é a sede só do transmissor, né? Do gerador, do transmissor. Porque nós estamos aqui no Gabriela Center, né, na Avenida Itabuna. Mas temos os moradores do bairro Banco da Vitória continuam nos nossos corações, né? Fizemos muitas amizades aí boas. Pra eu não esquecer o nome de ninguém, vou dar um abraço pra todos vocês, tá? Dos restaurantes, a galera aí do Alto Bela Vista, né, Dita? Um beijo pra você, Flávia também. E todos os nossos amigos aí do bairro Banco da Vitória. 12h40, Marcos Bezerra, o que temos de mensagens de ouvintes no WhatsApp, Marcos?
WhatsApp, tem aqui, ó, o ouvinte mandou uma boa tarde, ó. E, Kátia, o motivo da minha mensagem é para pedir que fale aí que debaixo da nova ponte está tudo escuro. A maramata está virando um lixão, né? Mau cheiro, está virando um banheiro público. Então faça, por favor, esse apelo ao poder público, né, para darem um jeito. Se possível, manda uma reportagem aí para mostrar a situação aqui. Por favor, perto da paróquia também, tudo está escuro, né? Então, a Luísa, né, lá do Pontal, que está fazendo essa reclamação. Muito obrigado aí pela atenção.
Em relação a essa área aí da maramata que ela falou, é verdade que já ouvi algumas reclamações. Inclusive, vou sugerir o pessoal do que faz a rede social da rádio, Rogers, Gemima, para ir lá fazer um vídeo, uma matéria e mostrar essa realidade ali, porque ali tá feio mesmo, viu? E ali a maramata abandonada, né, Marcos? E é pertinho ali, Marcos, de onde tem aquela praça gourmet, né? A gente pode dizer assim, porque tem vários food trucks ali, vários food trucks, né? Muitas famílias frequentam ali. E próximo ao local tá exatamente como esse ouvinte aí falou. Já vou sugerir aqui, viu? Para o pessoal da rede social, porque aí você pode ir lá ver essa matéria no Instagram da rádio, né, Gabriela? Vou sugerir a eles para irem lá fazer uma... mostrar essa realidade, tá bom? Obrigada por informar, tá? Um abraço para você. Agora, qual paróquia? Aí não tem paróquia, tem?
Deve ser do Pontal, né? Da Praça São João Batista,
se for a paróquia... Né? Exato. Se for a saída São João Batista, também vou pedir pro pessoal dar uma passadinha por lá. Mas aí tem que ser um dia à noite, né? Mas um abraço aí. Pode enviar informações, pode falar pra gente. mostrar a realidade aí, falar da realidade da sua rua, do seu bairro, tá? Que a gente vai conferir aí. A gente vai dar um jeito de ir conferir. Diga, Marcos.
O Léo Morgado manda boa tarde. Ele fala que a máquina foi a minha. A obra está legal com todas as licenças da construção civil.
Como é que é? Volta.
A máquina foi a minha. A obra está legal com todas as licenças da construção civil. Deve ser sobre relação à caçamba e à cabana de praia.
Tem nome? A pessoa botou nome?
Léo Morgado.
Pronto, Léo Morgado está aqui informando que está tudo legalizado, né? Agora, Léo, explica melhor para a gente. Por que, que tem caçamba saindo ali com areias? É da sua empresa? É de outra empresa? A retroescavadeira também é da sua empresa ou não? Pode explicar para a gente, Léo. Manda aqui, porque aqui a gente dá o retorno, tá? Tudo que é questionado pelo ouvinte e as empresas, órgãos que estão envolvidas nessas questões que as pessoas questionam, a gente dá o direito de voz aqui, tá? Pode explicar melhor pra gente, você pode mandar uma nota, tá? No WhatsApp aí da rádio, ou até mesmo um áudio, tá? E nós colocamos no ar, tá bom? Obrigada, Léo Morgado, por ter entrado em contato conosco. Mas explica pra nós melhor aí, Léo Morgado. Que os moradores querem saber, porque tantas caçambas ali saindo com areia, a retroescavadeira. Então explica pra nós, se é da sua empresa também, né? Vai que sejam de outra também. Explica pra nós, pode mandar aí mais informações, tá? Ou por escrito ou por áudio. E obrigada aí pela atenção. E é isso, o Jornal do Meio Dia tá aqui. As pessoas fazem a denúncia, a reclamação, a gente abre o espaço para que possam responder aí sobre o que foi divulgado aqui, tá? 12 horas e 43 minutos. Fica de olho aí no zap, Marcos. Se ele mandar mais alguma coisa, a gente já divulga hoje, né? Senão fica para amanhã. Diga, tem mais mensagem?
Boa tarde, sou moradora do Banco da Vitória. Queria fazer uma reclamação, né? A subida da ladeira lá pro Alto Bela Vista, né? Alto Boa Vista, no Banco da Vitória. A prefeitura começou a fazer o conserto da rua já tem 2 semanas. E nada de acabar, né? Veio a chuva, levou o resto do material e a rua tá pior do que antes. Vixe, queria que eles voltassem para terminar a obra abandonada.
Pronto, tá aí a reclamação dos moradores do bairro Banco da Vitória. Alto Boa Vista não é o Alto Bela Vista.
É o acesso para a Rádio Gabriela, né?
Mas não é é a parte mais baixa, não é isso?
É aquele acesso lá, não sei exatamente onde.
Tá, mas a gente pede então à prefeitura para ir lá, né, concluir esse trabalho.
Porque
aí,
tem
tá?
Duas ladeiras ali no início, né, de paralelo. Uma tá intransitável, né, e tem a outra
isso.
Também que tá cedendo, hein?
É verdade, bem lembrado, né? Viu? Não é de agora, né, Marcos? Uhum. E quando chove, muito piora, né?
Sim.
Então a gente pede aí à prefeitura para ter essa atenção de ir lá, arrumar, continuar e concluir essa obra aí no Banco da Vitória, nessa ladeira aí do Alto Boa Vista, tá bom? Mais alguma mensagem, a gente pode continuar aqui. Vamos com informação ou de mensagem?
Informação.
Vamos. Daqui a pouco a gente retorna aí no WhatsApp. Então dá tempo, tá, querido ouvinte, você participar enviando a sua mensagem. 988291029. A sua mensagem pode ser escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio. Mais ou menos 40, 50 segundos, tá? Bem, 12 horas e 45 minutos. Vamos voltar a falar da situação da dengue aqui na Bahia. Sobe para 7 o número de mortes por dengue na Bahia, diz Secretaria de Saúde. Não é isso, Marcos Bezerra? Infelizmente, subiu para 7 o número de mortos.
É isso aí. Os mortos por dengue na Bahia, segundo informações da CESAB, né, prestadas aí hoje, dia 29, já subiu para 9.
Então, 7.
Para 7, melhor dizendo. A sexta e a sétima vítimas da doença são moradores de Feira de Santana e Vitória da Conquista. A CESAB não divulgou mais detalhes às pessoas. Nessa semana, a CESAB informou que o aumento de casos suspeitos da doença no estado foi puxado principalmente pelos dois municípios, ambos em situação epidêmica. Até quarta-feira ontem, todas as mortes pela doença tinham sido registradas na região sudoeste do estado, sendo 2 em Jacaraci e outra em Piripá, e a quarta em Biaçucê. As cidades ficam a cerca de 1h30 de distância uma das outras. Já na quarta-feira, a CESAB confirmou a quinta morte em Irecê, no norte do estado. Uma das vítimas confirmada é uma criança de 5 anos que morreu em Jacaraci no dia 8 de fevereiro. No ano de 2023, 22 pessoas morreram por causa da dengue. Houve um caso ligado à Zika e 3 por causa da chikungunya, conforme informado pela CESAB. Neste ano, foram notificados 16.771 casos prováveis de dengue no estado e 64 municípios se encontram em epidemia.
Que coisa, hein, Marcos? Muito preocupante isso. Desses 64 municípios, eu estava olhando na lista do sul da Bahia, só tem Ibicaraí e Uruçuca, né? Nessa lista dos 64 municípios que encontram epidemia de dengue, tá? Mas é um alerta para todos os outros municípios, porque nós precisamos combater o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, né? Zika vírus, chikungunya. Então, diversos outros municípios de outras regiões, do oeste, sudoeste, né? Estão nessa lista dos 64 municípios que encontram-se em epidemia. Então, fica o alerta, tá? Pelo amor de Deus, vamos botar esse mosquitinho pra correr. Olha, mudando de assunto, né? Agora, vamos pra capital baiana. Suspeito de estuprar turista no Carnaval de Salvador é preso. Caso foi o terceiro registrado na festa. Você se lembra? Nós falamos sobre isso aqui, né? Que foram três casos registrados durante o Carnaval de Salvador. E olha, um homem foi preso ontem, suspeito de estuprar uma turista de Brasília durante o Carnaval de Salvador, de acordo com a Polícia Civil. O crime ocorreu na noite do dia 13 de fevereiro, último dia de festa, né? Último dia do Carnaval. E foi o terceiro do tipo a ser denunciado durante a folia deste ano. Em nota, a corporação afirmou que o homem atuou como mototaxista no entorno do circuito Dodô, ali no Barrondina, tá? Ele foi responsável por conduzir a mulher até um motel fora do circuito, no bairro de Pernambués, onde a violentou, como mostraram aí as investigações. Responsável pelo cumprimento da prisão no bairro de Sussuarana, também em Salvador, a delegada especial de atendimento à mulher, a delegada da DEAN, informa que iniciou as diligências para apurar o caso assim que tomou conhecimento do ocorrido. Imagens das câmeras de segurança do motel também estão sendo usadas nas investigações. A DEAN afirma ainda que ofereceu o serviço de acolhimento da rede de apoio interdisciplinar à vítima durante os primeiros procedimentos e exames médicos. A equipe acompanhou a mulher pessoalmente. Quanto ao suspeito, o homem foi ouvido pela delegada à frente do caso na Casa da Mulher Brasileira, unidade policial situada na Avenida Tancredo Neves. Como de praxe, esse homem passará por exames de lesões corporais e seguirá à disposição do Poder Judiciário. E também a gente vai falar de outras denúncias, né, Marcos, que a polícia vem apurando.
A investigação avançada pela Polícia Civil se refere ao terceiro caso de estupro denunciado durante o Carnaval na capital baiana. O primeiro foi um estupro coletivo ocorrido na madrugada do dia 9 de fevereiro. Informações iniciais indicam que a violência teria acontecido após quatro homens cercarem a vítima no momento em que ela foi urinar próximo ao antigo Salvador Praia Hotel, em Ondina, ao final do circuito Dodô. Já o segundo caso foi denunciado no dia 11, domingo de Carnaval. O crime ocorreu na rua Baepende, também no bairro de Ondina. Em ambos os casos, ainda não há detalhes sobre suspeitos e ninguém foi preso, né?
Pois é, só esse caso aí do dia 13, né, de fevereiro, envolvendo essa turista de Brasília, ela procurou, porque ela, eu me recordo que quando ela divulgou informações, né, ela deu entrevista e tudo, e a polícia divulgou informações falando que ela pegou esse mototáxi, né, ali no Barrondina e tal, pra ir pra onde ela tinha que seguir, e aí depois ela já acordou. Ela ficou desacordada por um período, depois acordou já nesse motel, dizendo que tinha sido estuprada e tal. Enfim, a polícia prendeu esse suspeito, né, de estuprar essa turista. Agora vamos acompanhar, aguardar mais informações sobre esse caso, já que ele passou por exame de lesões corporais e seguirá à disposição do Poder Judiciário. Surgindo mais informações, voltamos a falar sobre o assunto. 12 horas e 51 minutos. Vamos de mais informações, Marcos Bezerra. Marido de vítima de feminicídio em Salvador é suspeito pelo crime procurado pela Polícia Civil, não é isso?
É o homem suspeito de matar a jovem Juana Karina dos Santos Silva, na terça-feira, dia 27, em Salvador, foi identificado como Edemir Pereira Lima. O pedido de prisão foi realizado e ele é considerado procurado pela Polícia Civil. O homem é marido e pai de dois filhos da vítima. Juana Karina relatava as agressões que sofria a amigos e parentes. Ela foi morta com golpes de arma branca na própria casa, no bairro de 7 de abril. Em abril do ano passado, a jovem chegou a obter medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato contra Edemir, mas dependia financeiramente dele. O homem a proibia de trabalhar e estudar. O pai dos meninos quase me mata agora, eu vou morrer, escreveu Juana em uma mensagem para a família no final de 2023. Junto ao texto, uma foto de seu rosto. Na mesma época, a jovem de 24 anos compartilhou um áudio com uma amiga detalhando uma agressão. Jogou a lata de cerveja aqui em mim, molhou a casa toda aqui agora. A lata de cerveja na minha perna aqui, entendeu? E está aqui agressivo porque está bebendo, disse na época. Na segunda-feira, dia 26, ela voltou a procurar uma amiga. A mulher foi ao imóvel de Juana e deixou o local após acreditar que o conflito entre a amiga e o marido tivesse sido encerrado. Depois, ao tentar entrar em contato com Juana, já não obteve resposta.
Pois é, né, Marcos? Mais uma suspeita, né, de crime de feminicídio na nossa Bahia. Dessa vez, dessa jovem, Juana Karina dos Santos. E como ele já foi identificado, né, vamos ver aí se ele vai ser preso, né? Porque a polícia está à procura dele. Chega, gente, de feminicídio. Chega de agressão contra a mulher, não aceite os abusos psicológicos, né? Porque começa assim e depois vai para a agressão física. Começou qualquer abuso psicológico, diga não, pare ali, né? E a depender do abuso, já procura a DEAM mesmo, tá? Faça isso, estou te dizendo por experiência própria, não deixe chegar a agressão física. Eu não deixei, mas... se deixasse, teria acontecido. Então, estou dizendo isso para você, mulher, fazendo um alerta. Inclusive, eu quero aproveitar e lembrar que amanhã, dia 1º, tá? Deixa eu abrir aqui, pegar mais informações para vocês. Amanhã, ontem nós divulgamos aqui, vou divulgar hoje de novo, tá? Que amanhã, dia 1º, vai acontecer ato público em defesa da vida das mulheres aqui em Ilhéus, na Praça Cairu. Começa às 8 da manhã. Quem está organizando é a União Brasileira das Mulheres, UBM. O ato está sendo chamado de Oxente, Deixe Ela. A manifestação pretende dar um grito de basta à onda de violência que ceifa vidas femininas aqui na Terra da Gabriela, segundo as organizadoras, tá? Então participe, você mulher, homens, pessoas de todos os gêneros que são contra, tá? A agressão às nossas mulheres, né, Marcos?
Sempre.
Podem participar deste ato. Quero parabenizar a União Brasileira das Mulheres por estar organizando aí esse ato público em defesa da vida das mulheres. Participem, tá? Às 8 da manhã na Praça Cairu, amanhã, sexta-feira, dia 1º, aqui em Ilhéus. Vamos acionar ele novamente, Marcos Bezerra, o nosso repórter Coutinho Neto, que chega aí com mais informações do setor policial para nós. Não é isso, Coutinho? Boa tarde novamente. Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, especial você que continua sintonizado, acompanhando o seu jornal no meio-dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, município de Ubatã, ilhéense envolvido em confusão, acabou morrendo. Saiba tudo agora a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Um homem identificado como Bruno Amparo Matos morreu em confronto com as guarnições da Peto 61 e da CIP, da Peto 61 CIPM e CIP Cacaueira. Este caso aconteceu na madrugada de ontem, quarta-feira, lá em Ubatã. Bruno era suspeito de tráfico de drogas e considerado perigoso pelas autoridades policiais. Segundo informações, as guarnições foram apurar uma denúncia de tráfico de drogas quando foram recebidos a bala. Parará, pá, pá! Peraí, tem mais um. Pá! Houve revide e Bruno, que residia aqui em Salobrinho, bairro de Ilhéus, acabou sendo alvejado. Bruno foi socorrido ao Hospital César Monteiro Pirajá, onde foi constatado o óbito. Com suspeito, a polícia militar apreendeu um revólver 38, munições deflagradas e intactas. Olha, a guarnição da 33ª Companhia Independente de Polícia Militar de Camamu recebeu denúncia anônima sobre a possível plantação de maconha. Tão logo deslocaram para o local, onde visualizaram alguns indivíduos que prenderam fuga, deram linha. Chegando ao local denunciado, foi localizado material ilícito. Diante do fato, todo o material, cerca de 600 pés de maconha, foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Camamu, onde todas as medidas cabíveis foram tomadas. Município de Itapetinga, capital da pecuária, noite de quarta-feira, um grave acidente de trânsito foi registrado naquela cidade. A tragédia ocorreu próxima a uma ponte que liga as Vilas Isabel até o centro da cidade, bem próxima à rodoviária. Uma equipe do SAMU foi acionada e prestou socorro a uma das vítimas. Infelizmente, uma das vítimas, ainda não identificada, foi a óbito no local do acidente. O impacto foi tão forte que o rapaz ficou caído ao chão, com sangramento visível, após colidir a sua motocicleta em parte da ponte. Após o levantamento cadavérico, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Itapetinga. Sudoeste baiano, uma tragédia abalou a cidade de Boa Nova ontem à tarde, quarta-feira, com a morte de uma pessoa identificada pelo prenome de Tadeu, um pintor muito conhecido na localidade. Enquanto trabalhava em uma pintura na sacada, em uma varanda, Tadeu teria acidentalmente entrado em contato com um fio de alta tensão, resultando em sua eletrocução. Ele morreu eletrocutado. O trágico incidente deixou a comunidade consternada, especialmente pela forma como o corpo de Tadeu ficou pendurado na varanda, gerando desespero entre aqueles que testemunharam a cena. Tadeu era uma figura muito conhecida e respeitada na cidade de Boa Nova. Uma colisão envolvendo uma carreta e um ônibus na manhã de ontem, quarta-feira, na rodovia BR-116 Norte, trecho que liga Santa Bárbara à Serrinha, deixou uma pessoa morta. O motorista da carreta morreu no local. Ele tinha 44 anos de idade, mas não aconteceu novidades de informação se teria mais feridos no acidente. A suspeita é que o motorista da carreta tentou fazer uma ultrapassagem, perdeu o controle, colidiu no ônibus. A carreta ficou totalmente destruída. O mecânico foi executado a tiros, de apenas 29 anos de idade. Ele foi morto no distrito de Humildes, em Feira de Santana. Segundo a polícia, o mecânico Gerivaldo Messias dos Santos estava em uma barraca no mercado municipal, na companhia de outras pessoas, quando foram surpreendidos por dois homens a bordo de uma motocicleta que já chegaram atirando. O jovem tentou fugir, mas foi atingido por vários disparos de arma de fogo. Ainda, de acordo com a polícia, outros dois homens também foram baleados, um deles em estado grave, e foram socorridos para o Hospital Geral Cléristo Andrade, lá em Feira. A delegada Fernanda Gabriela presidiu o levantamento cadavérico e encaminhou o corpo para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Feira de Santana. Muito bem, Marcos e Cátia, do Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui. Voltaremos na edição de amanhã, sexta-feira, se Deus assim permitir, com novas informações do setor policial. Mas você continua no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e de Marco Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações. Isso mesmo. Se Deus nos permite, retornamos todos juntos amanhã na edição de sexta-feira. Edição de sexta-feira do Jornal do Meio Dia. Marcos, por gentileza, antes de irmos para a última notícia, dá uma passadinha no WhatsApp e vê o que tem de mensagem de ouvinte, se tem alguma coisa para a gente divulgar logo. Se não, só amanhã.
Boa tarde, Kátia e Marcos. É uma vergonha aqui em Ilhéus, quase um ano tentando marcar uma consulta com uma neura, né? Uma neura pediatra. Vou ao posto de saúde e eles dizem que não tem vaga.
Misericórdia, quase um ano, gente. Pelo amor de Deus. É inadmissível isso, tá? Aí, ó, atenção básica funciona? pessoa está tentando marcar uma consulta. Essa consulta é agendada pela atenção básica.
Procura neuropediatra e não tem, né?
Nunca tem vaga.
Nunca tem vaga.
Isso não existe. Um ano? Em um ano você nunca conseguiu uma vaga? Para. Então, Secretaria de Saúde de Ilhéus, né, do município de Ilhéus, precisa rever isso aí. Né, essas questões, essas vagas. Não é possível. Tem que atender aí para quem necessita. Mais alguma mensagem?
Não, é só por enquanto.
Então vamos para a última notícia. Olha, circulação de vírus da gripe tem alta e o Ministério da Saúde antecipa a vacinação, hein? Então a campanha nacional de vacinação contra a gripe vai começar no dia 25 de março deste ano. Em nota, o Ministério da Saúde informou que a imunização tradicionalmente realizada entre os meses de abril e maio foi antecipada este ano em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país. O Ministério da Saúde informou ainda ter negociado a entrega antecipada das doses que estão previstas para serem distribuídas aos estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul a partir do dia 20 de março. Municípios do Norte já realizaram a imunização entre novembro e dezembro do ano passado, atendendo às particularidades climáticas da região. Então, de acordo aí com o Ministério da Saúde, a vacina previne contra os vírus que geralmente começam a circular no país nos meses de maio, junho e julho. Nesta quinta-feira, hoje, portanto, a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, tá? A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, disse que a PAS também observando uma antecipação de circulação de vírus respiratórios no Brasil. Então, a dose utilizada é a trivalente e, portanto, conta com três tipos de cepas combinadas, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil. A estimativa do Ministério da Saúde é que 75 milhões de pessoas sejam imunizadas e a pasta informa que a vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outros imunizantes do calendário nacional de vacinação. Qual é o público-alvo, Marcos Bezerra, que vai poder receber essa vacina da gripe, por gentileza?
Crianças de 6 meses e menores de 6 anos, crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e de salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário, coletivo, urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas entre 12 e 21 anos. Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez devem tomar 2 doses com intervalo de 30 dias entre elas.
Aí, depois de um certo período, né, em algumas cidades, quando sobra vacinas, né, Marcos, eles liberam para o público em geral, uhum, tá? Aí você que está no público geral, se quiser, pode tomar. Mas tem que esperar eles divulgarem isso, né? Cada Secretaria de Saúde, de cada município, obviamente. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje, aqui do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na sexta-feira, dia 1 de março, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente dia para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.